Audiobook grátis apresenta. Relendo o que escrevi ontem, descubro que podia ser ainda mais resumido, e principalmente não li por tantas lágrimas. Não gosto delas, nem sei se as verti algum dia, salvo por mama, em menino mais lá vão. Pois vão também essas que aí deixei, e mais a figura de Tristão, a que cuidei dar meia dúzia de linhas e levou a maior parte delas. Nada pior que gente vadia, vírgula ou aposentada, que é a mesma coisa, o tempo cresce e sobra, e se a pessoa pega a escrever, não há papel que baste. Entretanto, não disse tudo. Verifico que me faltou um ponto da narração do campus. Não falei das ações do Banco do Sul, nem das apólices, nem das casas que o Aguiar possui, além dos honorários de gerente terá uns 200 e poucos contos. Tal foi a afirmação do Campos, à beira do rio, em Petropolis. Campos é homem interessante, posto que sem variedade de espírito não importa, uma vez que sabe despender o que tem. Verdade é que tal regra levaria a gente a aceitar toda casta de insípidos. Ele não é destes. Outra coisa que também não escrevi no dia 4, mas essa não entrou na narração do Campos. Foi ao despedir-me dele, que lá ficou em Petropolis 3 ou 4 dias. Como eu lhe deixasse recomendações para a sobrinha, ouvi-lhe que me respondeu. Está em casa da gente Aguiar, passou lá a tarde e a noite de ontem, e conta ficar até que eu desça. Diferença de vocações, o casal Aguiar morre por filhos, eu nunca pensei neles, nem lhe sinto a falta, apesar de só. Alguns há que os quiseram, que os tiveram e não souberam guardá-os. Ontem, indo jantar a Andaraí, contei à mana Rita o que ouvi ao desembargador. Todo o tempo foi pouco para falar da gente Aguiar. Pois eu soube o que me faltava de Fidelia foi apropriado na Carmo que me contou. Se a história é tão longa como a dela. Não, é muito mais curta, disse em 5 minutos. Tirei o relógio para ver a hora exata e marcar o tempo da narração. Rita começou e acabou em 10 minutos. Justamente o dobro. Mas o assunto era curioso, trata-se do casamento, e a viúva interessa-me. Conheceram-se aqui na corte, disse Rita, na roça nunca se viram. Fidelia passava uns tempos em casa do desembargador, a tia ainda era viva, e o rapaz, Eduardo, estudava na escola de medicina. A primeira vez que ele a viu foi das torrinhas do Teatro Lírico, onde estava com outros estudantes, viu à frente de um camarote, ao pé da tia. Tornou a vê-la, foi visto por ela, e acabaram namorados um do outro. Quando souberam quem eram, já o mal estava feito, mas provavelmente o mal se faria, ainda que o soubessem desde princípio, porque a paixão foi repentina. O pai de Fidelia, vindo à corte, teve notícia do caso pelo próprio irmão, que cautelosamente lhe disse o que desconfiava, e insinuou que era boa ocasião de fazerem as pazes as duas famílias. O barão ficou furioso, pegou da moça e levou-a para a fazenda. Você não imagina o que lá se passou. Não, protestou Rita, não fez mais que ameaçá-la com palavras, mais palavras duras, dizendo-lhe que a poria fora de casa, se continuasse a pensar em tal atrevimento. Fidelia jurou uma e muitas vezes que tinha um noivo no coração e casaria com ele, custasse o que custasse. A mãe estava do lado do marido, e o posse também. Fidelia resistiu e recolheu-se ao silêncio, passava os dias no quarto, chorando. As mucamas viam as lágrimas e os sinais delas, e desconfiavam de amores, até que adivinharam a pessoa, se não foi palavra que ouviram aos próprios senhores. Enfim, a moça entrou a não querer comer. Vendo isto, a mãe, com receio de algum acesso de moléstia, começou a pedir por ela, mas o marido declarou que não lhe importava vê-la morta ou até douda antes isso que consentir na mistura do seu sangue com o da gente Noronha. A oposição da gente Noronha não foi menor. Ao saber da paixão do filho pela filha do fazendeiro, o pai de Eduardo mandou-lhe dizer que o deixaria na rua, se teimassem semelhante afronta. Como inimigos eram dignos um do outro, observei. Eram, concordou Rita. O desembargador soube o que se passava e foi à fazenda, onde viu tudo confirmado, e disse ao irmão que não valia opor-se, porque a filha, chegada à maioridade, podia arrancar-se de casa. Ninguém obrigava a humilhar-se diante da gente Noronha, nem a fazer as pazes com ela, bastava que os filhos casassem e fossem para onde quisessem. o barão recusou a pés juntos e o desembargador dispunha-se a voltar para a corte, sem continuar a comissão que se dera a si mesmo, quando Fidelia adoeceu deveras. A doença foi grave, a cura difícil pela recusa dos remédios e alimentos. Que sorriso é esse? Não acredita? Acredito, acredito, acho romanesco. Em todo caso, essa moça interessa-me. A cura, dizia você, foi difícil? Foi, a mãe resolveu pedir ao marido que cedesse. O marido concedeu finalmente, impondo a condição de nunca mais receber a filha nem lhe falar, não assistiria ao casamento, não queria saber dela. Restabelecida, Fidelia veio com o tio, e no ano seguinte casou. O pai do noivo também declarou que os não queria ver. Tanta luta para não serem felizes por muito tempo. É verdade. A felicidade foi grande, mais curta. Um dia resolveram ir à Europa, e foram, até que se deu a morte inesperada do marido, em Lisboa, donde Fidelia fez transportar o corpo para aqui. Você lá a viu ao pé da sepultura, lá o aí muitas vezes. Pois nem assim o pai, que também já é viúvo, nem assim quis receber a filha. Quando veio à corte a primeira vez, Fidelia foi ter com ele, sozinha, depois com o tio, todas as tentativas foram inúteis. Nunca mais a viu nem lhe falou. Eu, mais ou menos, já contei isto a você, só não conhecia bem as particularidades da resistência na fazenda, mas aí está. Agora diga se ela é viúva que se case. Com qualquer, não pelo menos, é difícil mais, um sujeito fresco, vírgula, continuei enfunando-me e rindo. Eu, mana. Eu penso no seu jantar, que há de estar delicioso. O que me fica da história é que essa moça, além de bonita, é teimosa, mais a sua sopa vale para mim todas as noções estéticas e morais deste mundo e do outro. Ao jantar, contei a Rita o que me dissera o desembargador sobre haver ido a sobrinha passar alguns dias ao Flamengo, e perguntei-lhe se era assim a intimidade na casa. Certamente que é. Já uma vez Fidelia adoeceu no Flamengo e lá se tratou. Tendo perdido a esperança do filho postiço, o Tristão, que os esqueceu inteiramente, ficaram cada vez mais ligados à viúva. Dona Carma é toda ternura para ela. Você lembra-se das bodas de prata, não? Aguiar não lhe chama filha para não parecer que usurpa esse título ao pai verdadeiro, mas a mulher, não tendo ela mãe, é o nome que lhe dá. Nem Fidelia parece querer outra mãe. Antigamente, quando eu era menino, ouvia dizer que as crianças só se punham nomes de santos ou santas. Mas Fidelia. Não conheço santa com tal nome, ou sequer mulher pagã. Terá sido dado à filha do barão como a forma feminina de Fidelio, em homenagem a Beethoven. Pode ser, mais eu não sei se ele teria dessas inspirações e reminiscências artísticas. Verdade é que o nome da família, que serve ao título nobiliário, Santa Pia, também não o acho na lista dos canonizados, e a única pessoa que conheço, assim chamada, é a de Dante, _ Ricorditi di Mi, X San La Pia. Parece que já não queremos Anas nem Marias, Catarinas nem Joanas, é. Vamos entrando em outra onomástica, para variar o aspecto às pessoas. Tudo serão modas neste mundo, exceto as estrelas e eu, que sou o mesmo antigo sujeito, salvo o trabalho das notas diplomáticas, agora nenhum. Campos disse-me hoje que o irmão lhe escrevera, em segredo, ter ouvido na roça o boato de uma lei próxima de abolição. Ele, Campos, não crê que este ministério a faça, e não se espera outro. A data de hoje, Revolução de 1848, lembra-me a festa de rapazes que tivemos em São Paulo, e um brinde que eu fiz ao grande Lamartine. Ai! Viçosos tempos! Eu estava no meu primeiro ano de direito. Como falasse disso ao desembargador, disse-me este: meu irmão crê que também aqui a revolução está próxima, e com ela a república. Venho da casa do Aguiar. Lá achei Fidelia, um primo desta, filho do desembargador, aluno da escola de marinha, 16 anos, e um empregado do Banco do Brasil. Passei uma boa hora ou mais A velha esteve encantadora, a moça também, e a conversação evitou tudo o que pudesse lembrar a ambas a respectiva perda, uma do esposo, outra do filho postiço. Contavam-se histórias de sociedade, que eu ouvi sorrindo, quando era preciso, ou consternado nas ocasiões pertinentes. Também eu contei uma, de sociedade alheia e remota, mas o receio de lembrar a viúva Noronha alguma terra por onde houvesse andado com o marido me fez encurtar a narração e não começar segunda. Entretanto, ela referiu duas ou três reminiscências de viagem, impressões do que vira em museus da Itália e da Alemanha. Da nossa terra dissemos coisas agradáveis e sempre de acordo. A mesma torre da Matriz da Glória, que alguns defenderam como necessária, deixou-nos a nós, a ela e a mim, concordes no desacordo, sem que aliás eu combatesse ninguém. O casal Aguiar ouviu-nos sorrindo o moço da escola de marinha tentou, em vão, suscitar a questão militar. Com isso e o mais enchemos a noite. Ninguém pediu a Fidelia que tocasse, embora me digam que é admirável ao piano. Em compensação, ouvimos-lhe dizer alguma coisa de mestres e de páginas célebres, mas isso mesmo foi breve e interrompido, pode ser que lhe lembrasse o finado. Saí antes dela. Ouvi ao Aguiar que daqui a 2 meses, começará as suas reuniões semanais. Afinal houve sempre mudança de gabinete. O conselheiro João Alfredo organizou hoje outro. Daqui a 3 ou 4 dias irei apresentar as minhas felicitações ao novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Ao desembargador Campos parece que alguma coisa se fará no sentido da emancipação dos escravos, um passo adiante, ao menos. Aguiar, que estava presente, disse que nada corre na praça nem lhe chegou ao Banco do Sul. Santa Pia chegou da fazenda, e não foi para a casa do irmão, foi para o Hotel da América. É claro que não quer ver a filha. Não há nada mais tenaz que um bom ódio. Parece que ele veio por causa do boato que corre na Paraíba do Sul acerca da emancipação dos escravos. Ouvi que o barão caiu doente, e que o irmão conseguiu trazê-lo para casa. Eis aqui como. Não lhe pediu logo que viesse, achou meio de lhe dizer que Fidelia estava em casa da amiga, donde não viria tão cedo, e acabou propondo-lhe tratar-se em casa dele. Santa Pia recusou, depois aceitou. Tudo isso foi planeado com ela. Fidelia está efetivamente no Flamengo com a agente Aguiar. Deste modo a casa do Campos ficou livre ao pai irritado e enfermo. A opinião do Campos e do Aguiar é que o fazendeiro, mais tarde ou mais cedo, acabará perdoando a filha. Em todo caso, não se encontram agora, com pesar dela. Ora, pergunto eu, valia a pena ter bridado com o pai, em troca de um marido que mal começou a lição do amor, logo se aposentou na morte? Certo que não. Se eu propusesse concluir-lhe o curso, o pai faria as pazes com ela, vai, era preciso não haver esquecido o que aprendi, mas esqueci, tudo ou quase tudo. I cannot, etc., Shelley. A distração faz das suas. Hoje, vindo da cidade para casa, passei por esta, e dei comigo no Largo do Machado, quando o bonde parou. APM, e antes de arrepiar caminho, a pé, detive-me alguns instantes, e enfiei pelo jardim, em direção à Matriz da Glória, a olhar para a fachada do templo com a torre por cima. Fiz isto porque me lembrou a conversação da outra noite no Flamengo. A poucos passos, duas senhoras pareciam fazer a mesma coisa. Voltaram-se, eram nada menos que Fidelia e Dona Carmo, estavam sem chapéu, tinham vindo a pé de casa. Viram-me, fui ter com elas. Pouco dissemos, notícias do barão, que está melhor, e do Aguiar, que está bom, e despedimo-nos.